Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. O meu nome é Zara.
E o meu nome é Nina. E hoje iremos abordar um tema que certamente a vossa professora de português já vos falou na aula, que é o Sermão de Santo António aos Pais.
Exatamente, iremos contar-vos e explicar um pouco sobre a vida de Padre António Vieira e do seu famoso sermão que foi pregado em São Luís de Maranhão em 1654. Mas na verdade, Padre Vieira não era conhecido só pelos seus sermões. Escreveu cerca de 200 sermões, mas também escreveu 500 cartas, obras proféticas e escritos políticos.
Surge então a pergunta, quem é que foi realmente o famoso Padre António Vieira? Nasceu, portanto, em Portugal, em Lisboa, no dia 6 de fevereiro de 1608, e além de padre, foi escritor, orador, aliás, Fernando Pessoa até chamou-lhe o imperador da língua portuguesa, e foi uma das pessoas mais influentes do século XVII em termos de política e oratória, nomeadamente pelos seus trabalhos como missionário em terras brasileiras.
Exatamente, Nina. E ainda nessa época defendeu inúmeras vezes os direitos dos povos indígenas, combatendo a sua exploração e escravização de homens brancos. E curiosamente, sabias que entre os índios Vieira era chamado de paias, que é um termo na língua indígena que significa grande pai?
Pera, índios? Mas então como é que ele foi se meter entre os índios?
Então, Vieira tinha, na verdade, vivido em Lisboa apenas até aos 6 anos, mas então mudou-se para o Brasil em 1614 para assumir cargo de escravidão em Salvador, na Bahia.
Ah, ok, já percebi. E em relação aos estudos, Vieira era muito intelectual e tornou-se um excelente aluno no Colégio dos Jesuítas de Salvador, onde, aliás, também foi nomeado como professor de teologia em 1638.
Ah, sim, é verdade. Vieira prosseguiu os seus estudos em teologia, tendo estudado ainda lógica, metafísica e matemática, obtendo um mestrado em artes.
E em 1641 regressou a Lisboa, iniciando uma carreira de diplomática, pois integrava a missão que ia ao reino prestar obediência ao novo monarca. No dia 1 de janeiro de 1642, pregou o Sermão dos Bons Anos, na Capela Real, que foi mais ou menos o primeiro sermão que ganhou reconhecimento e teve um forte teor político, no qual criticou os tempos nos quais Portugal foi controlado pelos castelhanos, no período filipino, e no qual associou o sebastianismo a João IV e à restauração da independência de Portugal.
E pronto, e assim conquistou a amizade e a confiança de João IV de Portugal, sendo por ele nomeado embaixador e posteriormente enviado como diplomata para os Países Baixos.
Todavia, em Portugal, havia quem não gostasse de suas pregações em favor dos judeus, e por isso voltou para o Brasil, onde em 1653 esteve na liderança da missão no Maranhão, onde escreveu o Sermão de Santo António aos Pais, e no Grão-Pará, sempre defendendo a liberdade dos índios.
Vieira passou então ainda por Portugal, novamente Roma, para defender a canonização dos 40 mártires jesuítas e finalmente volta ao Brasil, onde já velho e doente, faleceu a 18 de julho de 1697 com 89 anos.
E relativamente ao sermão de Santo António aos Pais, que é o nosso tema principal, vamos contar-vos então como e onde originou este tão famoso sermão de António Vieira.
Bem, para começar, este sermão foi divulgado no dia 13 de junho de 1654, pronto, no dia de Santo António, em São Luís do Maranhão e 3 dias antes da partida de Vieira para Portugal, para obter uma legalização justa para os índios.
Este sermão, e muitos outros, é um dos maiores géneros do barroco, século XVII, caracterizado pelo conceito predicável, a eloquência, o encantamento, a crítica, os ensinamentos religiosos, o púlpito e o poder da persuasão.
Quanto à sua estrutura, esta obra é dividida em 6 capítulos. O primeiro capítulo é o exórdio, que é a introdução do assunto do sermão, que parte do conceito vós sois o sal da terra, os pregadores são o sal da terra, cabendo ao sal impedir a corrupção, mas na terra não lhes dão ouvidos, por isso voltam-se para o mar onde estão os peixes.
A seguir temos a exposição e a confirmação, desenvolvimento, que inclui os capítulos 2 ao capítulo 5. António Vieira exalta as qualidades dos peixes, como a obediência, e repreende os vícios, como a soberba e o oportunismo. Os diversos tipos de peixes são descritos como virtudes, como peixe Tobias, rémora, o torpedo, e de peixes são descritos como... Ok, vou certo.
Corta.
A seguir temos a exposição e a confirmação, desenvolvimento, que inclui os capítulos 2 ao 5. António Vieira exalta as qualidades dos peixes, como a audiência, e repreende os vícios, como a soberba e o oportunismo. Os diversos tipos de peixes são descritos como virtudes, como o peixe de Tobias, a rémora, o torpedo e os quatro olhos. Já os defeitos estão nos seguintes peixes: os roncadores, os pegadores, os voadores e no polvo. O principal defeito apontado é a voracidade, já que os peixes devoram uns aos outros e, pior ainda, os maiores devoram os menores.
E, finalmente, a última parte do sermão acaba no capítulo 6º, é a peroração, que é a conclusão da obra, não é? E na qual Vieira exalta os peixes que, por sua natureza, não podem ser sacrificados vivos a Deus e sacrificam-se, então, em respeito e reverência. Confessando-se pecador, o orador se despede com uma oração de louvor a Deus. Como referido anteriormente, não é? Apesar deste sermão se dirigir aos peixes, Vieira está, na verdade, a referir-se aos homens, criticando-se indiretamente. E nestes 6 capítulos, Vieira foca-se apenas numa crítica como a ganância, a corrupção e a ambição.
Por sua vez, apesar de Padre António Vieira ter vivido há 4 séculos atrás, é autor de uma obra bastante importante que transmite uma forte mensagem universal e cada vez mais atual. Por exemplo, no capítulo 4 são retratados os pecados e defeitos dos peixes numa visão geral, que também se aplicam à atualidade humana. Vieira menciona também que um dos defeitos dos peixes era o facto de eles se comerem uns aos outros. Os maiores comem os mais pequenos. O mesmo se passa hoje em dia, na verdade, por exemplo, na política, o abuso do poder, em empresas, trabalho abusivo, funcionários e etc. E como diz no sermão, todos querem encontrar maneiras de como se hão de comer. Ou seja, isto é como acho o ser humano atual, pela busca do poder, mas à custa do esforço e do trabalho dos outros.
E pronto, acho que durante este curto tempo, não é? Conseguimos perceber mais ou menos quem foi Padre António Vieira e a sua importância na língua portuguesa e na atualidade.
Espero que tenham gostado. Obrigada pela vossa atenção e até à próxima. Então,